Gente, boa noite mais uma vez. Só o lado de cá que falou boa noite, que triste. Aí, agora sim. Deus é bom, não é verdade? Ele sabe o que faz, sempre tem razão. Eu sempre guardo essa frase no meu coração, que Deus é bom, sabe o que faz, a gente não tem que falar nada, porque quem decide é o Senhor, quem ordena. A Bíblia diz que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele está no centro. E que bom que você está aqui nessa noite. Nós temos orado, nós temos pedido ao Senhor que nos abençoe, que guarde as nossas vidas, que nos sustente com mãos fortes e braços estendidos. Ele vai fazer isso, amém? Graças a Deus. Você chegou bem aqui. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo do 6 a 11. O Deus que nos enche de esperança, Deus enche o nosso coração de esperança. O pessoal fala que a esperança é a última que morre, né? A nossa esperança morreu e ressuscitou, e vive para sempre. Porque falam assim, né? A esperança é outra, não sabendo que a nossa esperança já morreu, ressuscitou e habita dentro de nós. Por isso que a gente tem que ter um coração cheio de esperança. É Ele que nos dá esperança. Atos, capítulo 1, versículo 6, que fala assim. Então lhes perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois de ter falado isso, ele foi elevado ao céu, desapareceu numa nuvem enquanto todos olhavam para ele. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, dois homens vestidos de branco apareceram ali diante deles e lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado ao céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aleluia! Essa é uma palavra de esperança, não é verdade? Esse Jesus que vocês viram, que fizeram grandes coisas, da mesma forma que vocês viram Ele subir, Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa palavra de esperança foi liberada sobre aquele povo, e essa palavra ela vale para nós hoje. O Deus que nos enche de esperança, Ele breve voltará. A gente não entende muitas coisas, porque o nosso entendimento é muito precário em relação ao nosso Deus, que é grande em poder e graça. Nós somos limitados, né, ao espaço e ao tempo, porque Deus, Ele é, muitas vezes, Deus nos surpreende de todas as formas. E eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender nesses dias. Deus vai nos surpreender. Creia nisso, igreja. Deus vai nos surpreender. A gente não sabe, muitas vezes, o que é que Deus está para fazer nas nossas vidas. A gente só precisa esperar, a gente não tem que ficar preocupado com coisa alguma, porque Deus vai fazer coisas grandes. Livro de Efésios 6, capítulo 5, 16, fala assim, e aproveitando bem a cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente tem aquela frase, ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu soubesse, eu não faria isso, ah, se eu pudesse, eu não falaria isso, né? Nós temos essa frase muitas vezes, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus, Ele é o Senhor do tempo, e eu creio nisso, que Deus está no tempo, porque Ele é atemporal. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus tem um tempo certo, Ele age na hora certa. E 2 Pedro 3, 18, fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória e no dia eterno. Amém. Que seja isso. Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima das épocas, das gerações, acima de tudo, acima de todos. Quando Jesus ele veio, ele dividiu, ele mudou a nossa história. Jesus dividiu a história. Aquele que era, que é e que há de vir, mudou a nossa história. Se a gente for contar hoje assim, quem era você há um ano atrás? Ou quem era você há 6 meses atrás? Você vai falar, não sou mais o mesmo. Porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, não é não, Silvana? Ele muda. Ele entra para fazer a diferença. Jesus muda a nossa história. Mas é porque a gente tem esperança de mudanças, a gente crê que Deus pode mudar as nossas vidas. Quando a gente vem ao culto, quando a gente vem ouvir uma palavra, a gente tem a convicção de que a palavra ela vai cair no nosso coração como terra boa, ela vai produzir frutos que vai trazer transformação nos nossos corações. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a Bíblia diz que nós nunca sairemos da mesma forma que a gente chega. Porque Deus nunca está vazio, Ele está sempre cheio para nos dar. Por isso que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos para receber mais de Deus. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a não ser que a gente não queira nada. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a Bíblia diz, aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu falei isso aqui uma vez, Deus tem presentes para as nossas vidas e são presentes assim incríveis. A gente aqui não tem noção do que Deus tem preparado para nós. Estamos aqui porque nós cremos. Deus que está acima de tudo, acima de todas as coisas. E talvez a gente precise hoje de renovar a nossa esperança. Renovar os nossos votos, renovar a nossa confiança. E eu creio que Deus pode fazer isso. Deus pode renovar as nossas esperanças. Deus pode, me dar mais uma chance. Manifestar mais uma vez. Deus ele faz de novo, ele continua fazendo. Sabia que Deus não parou de trabalhar? A Bíblia diz que Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora. Isso quer dizer que Deus está trabalhando, Deus não se cansa. Ele fala assim, Deus não se cansa, o eterno não se cansa, não se fadiga. Não há cansaço em Deus. Não há cansaço em Deus em todas as vezes que a gente ficar prostrado, Deus nos ergue novamente. Porque ele é pai, o pai faz isso. Ele nos ergue, isso é esperança. De um Deus que cuida da gente e que todas as vezes Ele nos levanta. A Bíblia diz que Ele pega o homem, tira o homem do pó e faz o homem assentar-se em lugar de príncipe. É assim que Ele faz conosco. Deus continua fazendo isso. Eu queria falar sobre o poder transformador daquele que mudou a nossa história. Algumas pessoas que Jesus fez e continua fazendo grandes coisas. Jesus que transforma, ele transforma o ontem em nunca. Sabe? O ontem em nunca. Miqueias 7:19 fala assim, Miqueias 7:19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus, novamente, tornará a ter compaixão de nós e vai pisar os nossos pés, ou seja, as nossas iniquidades, e vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porque Deus não fica lembrando aquilo que a gente fez. A Bíblia diz que, uma vez que Deus esqueceu, e a Bíblia diz que não vos lembreis das coisas passadas, nem as antigas considere, porque eu estou fazendo coisas novas. Deus é Deus de novidade. Deus nunca vai lançar na sua cara aquilo que você cometeu, porque a Bíblia, senão a Bíblia está mentindo. Quando Deus fala que Ele esqueceu dos nossos pecados, passou a borracha, não se lembra mais, aí a nossa mente tenta trazer muitas vezes, e aí fica nos anulando a nossa caminhada, porque muitas vezes quer trazer à tona aquilo que o Senhor já esqueceu. O Deus de esperança quer nos levar para frente, quer nos fazer avançar de glória em glória, dia após dia. A oportunidade perdida, o erro cometido muitas vezes, a palavra que não foi dita na hora certa. Qualquer pesar que foi do nosso passado, que trouxe sombra, que deixou as pessoas meio assustadas. Jesus, ele é o único que apaga tudo isso e fala assim, dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. É isso que a Bíblia diz. Ele fala assim: eu sou o mesmo, eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim, que não se lembra mais dos teus erros e pecados. É por amor dele. Deus não faz o juramento por amor a mim nem a você, mas por amor a ele. Por amor de mim, eu não vou me lembrar mais dos seus pecados. Dando a você esperança de dias melhores, de crer que eu posso realizar coisas incríveis e sobrenaturais nos seus dias. É assim que a Bíblia diz. Jesus, ele fez isso na vida de tantas pessoas. Uma das pessoas que Jesus fez foi a mulher samaritana. A mulher tinha um passado de várias tentativas, erros. A mulher tinha 5 homens diferentes. Além de estar totalmente frustrada, depois que ela encontrou Jesus, ela foi absolvida e o seu pecado foi perdoado. Imagina só, gente. Mas como assim ela não passou por nenhum processo de cura? Para quê? Se o próprio Deus que cura estava ali perto dela? Não foi para encontro, reencontro, pós-encontro? Ela se encontrou com o Todo-Poderoso e mudou essa história. Foi isso que ele fez. Jesus faz isso. Quando a gente tem encontro com ele, ele muda o nosso passado, ele muda a nossa história. Ele muda toda a nossa trajetória. Aquela mulher sabia muito bem aquilo que ela vivia, mas ela teve encontro com o Todo-Poderoso que mudou a sua história. A mulher adúltera estava sendo julgada, ela seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus lembrou aos homens que estavam ali ao redor dela, que eram pecadores tanto quanto ela. E aí deu àquela mulher uma nova chance, esperança de dias melhores, de viver agora sem condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus chegou para aqueles homens ali e mostrou para eles de que, na verdade, todos eram iguais, não tinha ninguém melhor do que ninguém. Estavam todos na mesma condição de pecado. Por isso que ele falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia deixa bem claro que foi saindo de fininho um após o outro. Foi saindo primeiro os mais velhos, né? Os robustos, os cheios disso mesmo. Os doutores da lei, que conhecia a verdade, mas estava todo mundo amarrado ao pecado. E foi saindo um por um. Ninguém atirou a pedra naquela mulher. Porque Jesus conhecia o coração de todos eles. Já deixou bem claro, só com uma palavra: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tipo, você vai se analisar agora. E cada um olhou para dentro de si mesmo e viu assim: olha, eu estou pior do que essa mulher. Deixou vazar antes que ele comece a declarar quem que eu sou também. Vou-se embora. E foi saindo um por um. E Deus mudou a história daquela mulher, assim que ele faz conosco. Ele apaga a nossa história velha e fala assim: eu estou dando a você uma esperança de dias melhores. Quando a gente converte a Jesus, passou o tempo da ignorância. A Bíblia diz que o Senhor, ele apaga a nossa história. A gente recebe a nova chance, uma nova vida, um novo recomeço. Nos tornamos pessoas melhores. Esse é o papel do Espírito Santo, nos fazer melhorar a cada dia. Não lembrar dos nossos problemas, dos nossos defeitos, porque Jesus, ele não lança em rosto aquilo que ele já perdoou, aquilo que ele já apagou. Não lança em rosto. Não importa o que você tenha vivido, o que você está vivendo, o que as pessoas estão dizendo em relação a você. Você está nessa noite diante de um Deus que traz novas perspectivas de vida e esperança. Esse é o Deus de esperança. Sabe por que eu falo de Deus de esperança? Porque eu acredito que ele é um Deus que dá para a gente oportunidades para a gente mudar a nossa história. Porque homem nenhum vai mudar a sua história. Homem nenhum vai mudar a sua história. Mas Jesus muda. Porque ele muda de dentro para fora. Ele faz isso, essa transformação de dentro para fora. A gente passa a ser melhor porque ele vai transformando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu aprendi isso uma vez. A gente fala muito assim: ah, que você continue. Alguém faz aniversário. Que você continue sendo essa pessoa que você é. Eu mudei o meu discurso. Que você continue melhorando a cada dia. Porque a Bíblia diz que a nossa vereda, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jesus, ele transforma o amanhã em agora. Nos dá uma nova oportunidade. Romanos 4:17 fala assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Olha só que tremendo isso. Quando eu oro muito assim, Deus, eu estou chamando a existência, eu não estou vendo não, mas eu estou crendo, porque a sua palavra diz que o Senhor chama as coisas que não existem à existência. Eu não estou vendo ainda, mas eu creio, porque quem está dizendo é a palavra, e a palavra diz que o Senhor chama as coisas que não existem como se já existissem. Porque a terra era sem forma e vazia. E aí Deus chamou, falou, Espírito, né, que vem dos quatro cantos, e aí houve a manifestação poderosa. E Deus falou, haja luz e houve luz. Chamou a existência que não existia. E foi trazendo a existência. Então, nosso Deus, o seu Deus, chama as coisas que não existem à existência. É assim que Ele faz. Sonho distante, possibilidade remota, expectativa frustrada. Gente, quantas expectativas nossas que foram frustradas. Talvez porque a gente colocou expectativa nas coisas erradas e nas pessoas erradas. Eu tenho dito para mim mesmo que expectativa hoje, para mim, é igual a animal selvagem que você não cria. Toda a minha expectativa hoje estou colocando em Deus. Não coloco mais expectativa em ninguém. Quando alguém fala alguma coisa, vai fazer, promete, eu quero que aconteça. Mas eu não crio mais expectativas, porque eu sei que o homem em si, ele é falho. Eu sou falho. Nós vamos falhar com as pessoas. Mas quando você cria a sua expectativa no Eterno, no Todo-Poderoso, a Bíblia diz que a nossa expectativa nele não vai ser frustrada. Fala para o seu irmão aí, a sua expectativa em Deus não vai ser frustrada. Não vai ser frustrada. Em nome de Jesus. O Salmo 37, 23, fala que o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta agrada a Ele. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Então, os nossos passos, eles são confirmados pelo Senhor. E se porventura a gente cair, Ele vai nos levantar novamente e vai nos erguer. Esse é o Deus que eu creio, que faz coisas incríveis e sobrenatural. E Jesus fez isso com tantas outras pessoas. Eu vou citar alguma dessas pessoas que Jesus fez, ergueu, levantou novamente e colocou para que pudesse ver a vida como ela é. A mulher do fluxo de sangue. Depois de 12 anos, imagina só, 12 anos, a mulher não tinha sucesso. Ela pensava que nunca ia ter a vida normal como as outras pessoas. Que o tempo estava tudo contra ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a gente já ouviu tanto essa história. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela se arrastou até Ele, ela foi lá, tocou em Jesus, e ela foi imediatamente curada. A sua vida tomou outro rumo, um outro sentido. A mulher que não podia se aproximar de ninguém, porque naquela época um fluxo de sangue, ou seja, hemorragia, era tida como imunda. Então, a mulher não podia entrar em nenhum lugar, porque todo lugar que ela entrasse, as pessoas se afastavam dela. Não podia nem cultuar a Deus nos templos, porque ela era tida como imunda. 12 anos sofrendo dessa enfermidade. Mas um dia ela tocou em Jesus, e Jesus curou a sua vida, e naquele exato momento aquela mulher foi transformada, e ela passou a viver uma nova vida, esperança. Ela recebeu esperança de um Deus que ela ouviu falar, e ela foi transformada pelo poder do toque do Senhor, ela foi curada. Deus faz isso até hoje. Deus continua fazendo isso, tocando as nossas vidas e nos mostrando o sentido real de um Deus que faz coisas incríveis. A viúva de Naim, que já tinha um marido, e agora perdeu o seu único filho. Ela já não tinha um marido e acabou perdendo o seu único filho, que para aquele tempo significaria muito. A mulher perder filho naquela época, ela ia ter que, na verdade, não tinha marido, perdeu seu único filho, ia ter que mendigar, porque não tinha como ela sobreviver. Mas Jesus parou aquele enterro naquele momento ali e ergueu um morto e renovou o sonho daquela mulher. Já imaginou quantos milagres e quantas pessoas que estavam sem esperança que Jesus, o Deus que a gente crê, realizou? Ele mudou? Ele não mudou. Ele continua fazendo. Ele continua realizando. Outra pessoa, a filha de Lázaro, ou a família de Lázaro, que estava esperando Jesus, que Jesus viesse curar o seu amigo, Lázaro, amigo de Jesus. Jesus demorou a chegar, porque ele atrasou-se um pouquinho, e aí entrou o desespero, Marta e Maria, porque perdeu o seu irmão, nós já conhecemos essa história. Então ficou aquele vazio, né, porque significava muito para aquelas irmãs, Lázaro. E de repente, o Deus que nunca se atrasa, lembra disso, Deus nunca se atrasa, Ele chega na hora certa. A gente vive no nosso tempo, Deus vive no tempo dEle, que não se compara com o nosso, Deus chega na hora certa. Muitos falam assim, os 45 minutos do segundo tempo, ainda há esperança. E aí você vê assim, meu Deus, como é que pode? Esse é o nosso Deus, ele faz umas coisas graciosas assim para a gente, né? Faz umas gracinhas para provar a nossa fé, para mostrar que Ele está no controle e o tempo está nas suas mãos. É Ele quem faz isso. E aí, de repente, Jesus chega naquele dia lá, porque Ele nunca se atrasa. Quem estava esperando que Ele curasse Lázaro, na verdade, né? Ele fez foi um milagre, Ele foi muito mais do que uma cura. Ele trouxe Lázaro de volta. Ele ressuscitou Lázaro. Foi muito além das expectativas das irmãs. Jesus vai muito mais além das nossas expectativas. E somente Jesus pode fazer isso. Pode trazer um futuro melhor para a gente, trazer uma esperança melhor para nós. Talvez a gente tenha vindo aqui nos cultos. Eu queria saber assim, nós que temos compartilhado aqui nas terças-feiras, né? Qual que é a expectativa do seu coração? Qual que é a expectativa do seu coração quando você vem a um culto de terça-feira? Não tem muita gente, porque às vezes as pessoas não são muito movidas pela quantidade de gente, né? E aí, quanto mais quantidade, mais operação, engano. Isso é engano. A Bíblia diz, onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí está o Senhor no nosso meio. Então, Deus trabalha com um, com duas, com três, com mil. Deus não está limitado a tempo, nem espaço, nem a quantidade, mas Ele faz. Mas qual que é a expectativa do seu coração quando você vem a um culto de terça-feira, em plena terça-feira, você fica aqui uma hora e meia escutando a gente falar, orar, cantar? Qual que é a expectativa do seu coração? O que é que você pensa? Quando você vem por causa de alguém, Deus, eu quero que o Senhor transforme a vida da minha família, porque está sendo muito difícil, eu estou sozinho nessa estrada, a minha família precisa conhecer o Senhor. Se for essa expectativa, ótimo, coloca no Senhor, porque Ele vai suprir essa expectativa. Se é algo muito além do que você possa, eu não consigo fazer isso, Deus consegue, Ele pode fazer. Nós temos orado por pessoas. Ali tem nome de pessoas que a gente está orando. Vai chegar uma hora que essas pessoas, elas vão sentir no coração uma necessidade, você vai convidar. Olha, vamos lá na igreja, eu vou agora, quero ir, pronto. Elas vão querer conhecer o Deus que vocês têm servido e que vocês têm falado sobre esse Deus. Elas vão querer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar as nossas almas. E Jesus tem poder para alcançar. Se o seu coração deseja isso, Deus, eu estou indo no culto terça-feira, porque eu acredito que a minha família, ela vai ser salva, que a minha vizinha vai ser salva, que o Senhor vai fazer um milagre grandioso, que as coisas vão começar a tomar um novo rumo. Isso é esperança, é colocar toda a sua confiança em Deus. É isso, igreja, colocar a nossa confiança em Deus. Tem tanta gente que está desesperançoso, eu falo dentro da igreja. Não estou falando fora, não, dentro da igreja. Tem muita gente desesperançosa dentro da igreja, que precisa aprender com o Senhor, porque Ele é manso e humilde. Que precisa aprender com Deus o segredo, o caminhar, o buscar o Senhor enquanto ainda pode achar. Hebreus 13, de 13, 8, fala assim, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As nossas limitações diante do tempo e espaço, Deus, Ele está muito além de sair. Jesus, Ele vence por nós. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E quando a Bíblia fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é você pregar de vida, do que você tem vivido, do que você tem experimentado. E se você tem experimentado nesses dias algo de Deus assim profundo na sua vida, querido, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Se não tiver mudança, não faz sentido. Porque o evangelho muda. Evangelho significa boas novas. E quando esse evangelho entra no nosso coração, ele traz transformação. Ele muda a nossa história. E as pessoas querem ver isso. A família quer ver isso aí, a transformação na nossa vida, na nossa caminhada. É isso que a família quer ver. É isso que os vizinhos querem ver em nós, uma transformação a ponto de querer saber, experimentar do que nós temos vivido. E que seja isso, que o nosso coração se encha de esperança a ponto das pessoas desejarem também receber esse Deus de esperança nos seus corações. Amém? Que seja isso. Deus quer mudar a nossa história, Ele quer fazer tudo aquilo que, talvez, se a gente pegar hoje e falar, Deus, a partir de hoje quero reescrever a minha história. Eu quero reescrever, mas eu quero que o Senhor comece reescrevendo essa história, me enchendo de fé, de esperança, enchendo meu coração de convicção de que tem dias que vão ser dias difíceis, mas que o Senhor vai estar comigo todos os dias. Que tem dias que a minha esperança parece que ela vai estar frustrada, mas o Senhor está ali me ensinando de que, na verdade, é quem vai me conduzir ao lugar de esperança, é o Senhor Jesus. Que a gente possa viver isso, que a gente possa experimentar essa esperança, que a gente possa buscar o Deus na qual nós temos declarado nesses dias. Há um caminho sobremodo excelente, há um Deus que está com os seus olhos atentos às nossas orações. Se não fosse por causa da oração de tantas pessoas, nós não estaríamos aqui hoje. Alguém um dia orou por você porque acreditou que Deus podia mudar a sua vida, e Deus mudou. Então agora tem pessoas que estão esperando uma palavra sua, para que também Deus possa alcançar e mudar a vida delas. É trazer esperança. Sabe aquela palavra que diz assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nessa noite, traga à memória aquilo que está te dando esperança de você estar nesse culto hoje. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor guarde o nosso coração. Nós vamos orar, porque estamos aqui para isso, né? Para orar, para buscar a face do Senhor. Eu vi uma frase uma vez que achei muito interessante, é pertinente para agora. Pelo fato de a gente não ver as águas flutuando, ou seja, as águas com aqueles turbilhões, não quer dizer, ou seja, calmaria por cima, não quer dizer que Deus não esteja trabalhando no profundo. Então, se você muitas vezes não está vendo aquela calmaria assim por cima, Deus está trabalhando no profundo, lá no profundo. Deus faz isso. Deus está trabalhando no profundo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu quero dizer que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em prol daqueles que nele esperam. Hoje eu tinha uma irmã que ela viria para poder falar sobre uma bênção que aconteceu na vida dela, que nos dias que a gente está orando aqui, ela estava desempregada, e teve um dia que eu falei sobre currículos, não sei se vocês lembram, que eu falei que Deus estava liberando currículos, estava visitando, e aí daí ela chegou para mim na semana seguinte, que era ela. Aí depois ela falou assim, ainda não foi. Eu falei, minha irmã, na verdade, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e aquele fecha, ninguém pode abrir, então a sua porta vai ser aberta. Quando foi essa semana agora, ela me encontrou, eu falei assim, olha, eu estou empregada. Não era aquele currículo, realmente era outra porta, eu estou bem empregada, estou no lugar onde eu queria estar. Eu falei, pronto. Deus está fazendo, gente. Deus está trabalhando, a gente só precisa só crer. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado pelo grande privilégio que nós temos de nos aproximar do Senhor. Obrigado porque a sua palavra, ela é cheia de poder. A sua palavra, ela não volta para ti vazia, sem que antes ela faça aquilo que foi designada para ser feito. E nós te louvamos nessa noite porque a sua palavra, ela é poderosa. E nós recebemos a sua palavra. Jesus, enche o nosso coração de esperança nessa noite. Enche o nosso coração de esperança. Nós esperamos no Deus que nós cremos. A sua palavra diz, e nós cremos nisso, que Deus chama as coisas que não existem à existência. E nós chamamos agora, Deus, aquilo que não existe, nós chamamos a existência no nome de Jesus. Nós trazemos agora cativos em obediência ao Senhorio de Jesus, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos. Nós declaramos nessa noite, todos eles, a sua palavra diz que se nós crêssemos no Senhor Jesus, que toda a nossa casa seria salva. E nós cremos nisso, Pai. Os dias estão passando. Pai, tira do nosso coração toda a preocupação com o tempo agora, porque a sua palavra diz que é o Senhor quem trabalha. Ó Deus, o Senhor é o Deus do tempo, Ele é o Deus que trabalha no turno da noite, do dia. O Senhor está trabalhando em prol daqueles que nele esperam. E nós cremos, Pai, que o Senhor está trabalhando em prol das nossas vidas. O Senhor está fazendo coisas novas. Ó Deus, nesses dias eu oro para que o Senhor faça algo no meio da igreja, no meio desse povo. Ó Deus, que possa trazer convicção de verdades aos corações aqui nessa noite. Espírito Santo, eu sei que quem pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Então nos convence nessa noite que o Senhor está trabalhando. Nos convence nessa noite que o Senhor está agindo, que o Senhor está trazendo a existência. Nos convence nessa noite de que tem algo sobrenatural acontecendo no reino espiritual. Ah, Deus, faz isso nessa noite. Espírito Santo, traz convicção de que enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor está indo em nossa casa, visitando a nossa família, quebrando o coração endurecido, trazendo aquele que está afastado para os seus caminhos de volta, Pai. Nós declaramos isso nessa noite, que o Espírito Santo está nos convencendo de que Deus está curando aquele que está enfermo, aquele que se encontra acamado, hospitalizado. O Espírito Santo nessa noite nos convence de que Deus está curando e nós iremos testemunhar de milagres e curas no nosso meio, porque esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que ainda realiza milagres nos dias de hoje. Pai, nós rejeitamos em nome de Jesus tudo aquilo que é contrário ao que se chama fé no Senhor. Nós rejeitamos em nome de Jesus o nosso coração. A sua palavra diz que o nosso coração, ele é terra fértil. E nós profetizamos nessa noite que haja no nosso coração fertilidade nessa noite, em nome de Jesus. Papai, eu oro para que as portas que pareciam estarem fechadas se abram nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos mostre, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não nos permita fazer nada, nada, se o Senhor não estiver presente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, aqui no meio desse povo que veio a esse culto nessa noite, Jesus, entra com providência em áreas que, ó Deus, muitos chegaram aqui pedindo, Senhor, entra com providência nessa área. Deus, entra nessa noite. Ó Deus, enche o coração desses que estão aqui nessa condição de esperança de dias melhores. de esperança de dias melhores. Multiplica a semente, a sementeira. Pai, multiplica nessa noite. Jesus, transforma a água em vinho, em nome de Jesus, e o melhor, Senhor. O melhor, faz o melhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós reconhecemos de que sem Ti nada podemos fazer, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de que o nosso inimigo, ele nunca ele vai tirar de nós a consciência que nós temos do Deus que nós servimos, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, esperamos ou desejamos. Papai, nessa hora eu oro para que em nome de Jesus todo mal seja banido do nosso meio, em nome de Jesus. Todo mal seja banido da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Eu oro para que Satanás, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós não falamos muito, mas nessa hora eu declaro, Satanás, com toda a sua bagagem imunda, em nome de Jesus, sai do nosso meio, sai da nossa casa, sai do nosso trabalho, sai das nossas finanças, em nome de Jesus. Pai, vai em nossa frente, quebra as portas de bronze, destrói os ferrolhos de ferro nessa noite, para que a igreja saiba que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Pai, eu estou orando a um Deus que está presente, a um Deus que é vivo, que é poderoso. E a sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ele vai anunciar a nós, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra é o Senhor. Obrigado porque nós temos esperança. E por nós termos esperança no Senhor, a sua palavra instituiu a ceia do Senhor até que Ele venha. Essa é a esperança que nós temos. Até que Ele venha, fazemos lembrado, fazemos menção, lembramos do sacrifício, lembramos do pão, do corpo que foi partido por nós, do sangue que foi derramado e que hoje fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Este sangue que nós nessa noite iremos, ó Deus, tomar o vinho, ó Deus, e comer do pão em memória do Senhor. Essa é a maior esperança que nós temos. É que aquele que disse que em breve voltará, mas façam isso, lembre de mim, todas as vezes que vocês lembrarem de mim, vocês vão entender que assim eu estou próximo a voltar. E nós te louvamos nessa noite, pela oportunidade que a gente tem, Jesus, de experimentar isso. Amém, querido? A gente vai tomar ceia, como a Bíblia nos ordena. É maravilhoso saber que Jesus deixou em memória dele. A gente vai adorar Jesus enquanto a gente canta. Você vai receber aí o pão, o vinho. O nome de Jesus é maravilhoso. No início eras a palavra. Um com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu rei,
Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Obrigado, Deus, por ter vencido a morte. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário.
A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Aleluia. Esse nome é poderoso. E é maravilhoso quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, no capítulo 11, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. O que a gente está fazendo agora, semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É até que Ele venha, a gente está anunciando. Todas as vezes que a gente comer do pão e beber do cálice, estamos anunciando que Jesus virá. Jesus vem buscar a sua igreja. Então, querido, vamos fazer isso. Vamos comer esse pão, como a Bíblia nos ordena, lembrando dessa comunhão que foi liberada sobre nós. Coma do pão. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomai o cálice do Senhor.
Aleluia, Deus. Louvado seja o Santo.
Obrigado, Jesus. Você pode glorificar Jesus, querido. Você pode glorificar Jesus pelo sangue derramado, pelo seu corpo que foi partido, para que nós pudéssemos ser um, para que quando a gente estivesse junto, comunhão do Senhor, o sangue de Jesus nos perdoando de todo pecado, de toda iniquidade. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, nós fazemos parte de tudo isso. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não esqueceu de nós. Obrigado porque essa memória, esse testamento que foi deixado para nós. E nós fazemos isso até que o Senhor venha. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por essa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por esses queridos que estão aqui. Jesus, nós cremos que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus, tantas coisas lindas no nosso meio. As famílias irão, ó Deus, se voltar para o Senhor. As pessoas pelas quais nós temos orado, que nós temos colocado nessa taça de oração, nós temos clamado, Deus, e o Senhor há de fazer, Deus, coisas novas, milagres. O Senhor há de trazer essas pessoas a entenderem o verdadeiro Evangelho. Essas pessoas voltarão para o Senhor, essas pessoas clamarão o Teu nome, essas pessoas, ó Deus, irão buscar o Senhor. Nós oramos para que eles tenham sede e fome por conhecer o Senhor. Papai, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder apresentar ao Senhor tudo aquilo que concerne a nós, porque nós sabemos que nós não podemos fazer. Então, se a gente não pode fazer, nós entregamos àquele que tudo pode. E o Senhor tudo pode fazer. Nós entregamos nessa noite as nossas vidas, as nossas casas. Agora que a gente vai traindo para os nossos lares, Papai, guarda as nossas vidas. Guarda sim, Deus, coloca os seus anjos guardando a nossa saída agora, em nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, nos dê uma noite abençoada, um sono reparador, e que a gente possa esperança colocar no Senhor todos os dias, sabendo que não vai ser frustrada a nossa confiança em o Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, tenha uma boa noite. Seja uma bênção para você nesses dias.